Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa que você tem já o costume de nos escutar aqui na Rádio Fátima, todos os sábados, entre 1 e 1:30 da tarde. E hoje o programa ele é inteiro falando sobre energia elétrica. Mas eu quero fazer aqui um parêntese, que na terça-feira passada nós estivemos na comunidade do Santa Luzia, onde aconteceu a primeira reunião preparatória da Festa do Agricultor, que vai acontecer dia 21 de julho de 2019. E eu te digo, muitas coisas boas para esta festa e a repercussão destas informações no próximo programa e também aqui na programação da Rádio Fátima com Admir e toda a equipe da Rádio Fátima, tá legal? Bom, mas agora o assunto é energia elétrica. Sérgio Poleto, já quero falar quem está conosco aqui nos visitando e em seguida a tua saudação. A Laíse, que ela é a responsável pelo setor comercial aqui de Vacaria e toda a região. O Elvis, que não é o Presley, mas está conosco, ele é o responsável pelas operações da RGE, né, Elvis? E o Rafael Dalabrida, que também é o responsável pelo setor comercial, só que em Caxias do Sul, porque muito tempo atuou aqui em Vacaria, conhece muito bem a nossa região. Eu já saúdo todos e fiquem à vontade no programa, mas Sérgio, por favor, as tuas saudações, você que é o presidente do STR, vice-presidente da FETAR. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham todos os sábados através do programa Vida Rural. E hoje, como tu bem disseste, uma alegria muito grande também poder contar aqui com o pessoal da RGE. E eu tenho certeza que esse programa será, como tu disse, um programa especial. O nosso melhor programa que nós gravamos, né, e que nós fizemos nos últimos anos. Por quê? Porque trazendo essas dúvidas que o pessoal tem, né, e muitas vezes nos cobram também como sindicato, mas vocês não conseguem conversar com o pessoal, não conseguem trazer o pessoal aqui para conversar. Estão aqui então a Laís, está aqui o Elvis, o Rafael também. E o Rafael, eu não consegui trocar o nome dele no número do telefone, e quando a Laís me liga, aparece o nome do Rafael ainda, mas aí eu me entendo.
Se for no WhatsApp, aparece um rosto diferente, né?
Sim, mas eu consigo ainda me entender, sabe? Então, né, e que bom que a gente conseguiu trazê-los aqui, Bonês. Então, gostaria também já de agradecer essa vinda para cá, né, e nos colocar à disposição. Desde a época que o Rafael estava aqui também, tinha conversado com ele, né? E deixado sempre o sindicato assim como um elo entre a RGE e o próprio agricultor, nosso consumidor, né, da energia elétrica, onde a gente sempre podia ajudar, a gente ajudava, né? Tinha uma outra menina aqui antes da Laís, né? A Juliana, né, também tinha esse contato com ela, às vezes a gente ligava para lá, enfim, e agora com a Laís também. Então, Bonese, eu gostaria que tu apresentasse mais uma vez eles, né, para a saudação inicial do nosso programa Vida Rural.
Verdade. Laís, para começar, obrigado, viu, porque você disse que viria e está aqui hoje, não veio sozinha, veio junto com mais pessoas para colaborar com as respostas que são pertinentes e urgentes, as pessoas querem saber. Uma delas, já vou chegar assim chegando, não é? A pessoa, quando está lá na ponta, ela sofre uma queda de energia, acabou a energia na casa dela, seja aqui na cidade ou no meio rural, mas vamos concentralizar no meio rural. Ela quer que a sua energia elétrica seja restabelecida o mais rápido possível. E aí a grande pergunta, por que que demora? Nós sabemos o porquê que demora, mas eu gostaria que você respondesse. Seja bem-vinda, boa tarde.
Certo, muito boa tarde então a todos os ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade de nos receber aqui no programa de vocês. Por que que demora a falta de energia, o restabelecimento? Primeiro, a área rural, como todos os produtores sabem, é uma questão de difícil... A principal questão é difícil acesso. E assim, nós seguimos uma sequência, nós somos uma empresa, uma distribuidora regulada. Nós seguimos uma sequência de atendimento. Primeiro, nós atendemos as situações de risco. Sabe aquele poste caído, aquele fio caído? É a nossa prioridade. A partir disso, nós atendemos os hospitais, atendemos os abastecimentos de água, seja poços artesianos, seja instalações da Corsã. Depois disso, nós partimos para os grandes centros, O que são esses grandes centros? Localidades onde está concentrado o maior número de clientes. Nós seguimos essa forma de atendimento, pois nós somos obrigados perante legislação, digamos assim. Infelizmente, o produtor rural que está lá na ponta, lá no local mais distante, ele demora para ser atendido.
Lá na Fazenda Estrela, por exemplo, que dá 80 quilômetros daqui da cidade de Vacaria.
Por exemplo, nós estamos mudando o nosso sistema de rastreio, digamos assim, dessas situações onde é que o pessoal está ficando sem energia por mais tempo, para reduzir, para nos mostrar os locais que estão com essa demanda, com esse período de energia, com a falta de energia. A partir, o Elvis depois vai passar para vocês como que está acontecendo esse rastreio, essa verificação, esse controle, essa avaliação, para vocês mais específico, tá?
Então, eu gostaria de continuar nesse campo, por favor. Porque outro dia você falava, talvez o Elvis possa colaborar com isso, que, continuando na Fazenda Estrela, uma situação, faltou energia e enquanto que toda uma região já começa a restabelecer, lá ainda não, naquela comunidade ainda não. Existe um protocolo para ser seguido, um protocolo inclusive de segurança, não é, Elvis? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Leandro e Sérgio. O protocolo ele faz uma priorização para situações principalmente de risco, né? Então a gente vai atender a situação, por exemplo, pode ter um cabo rompido, uma árvore sobre a rede, um cabo rompido sobre uma cerca. Então a equipe procura fazer esse primeiro atendimento, né, para eliminar o risco. Elimina o risco, né, para a população, né, para os animais, né, também. Às vezes para propriedade, né, pessoas que têm plantio, né, pode inclusive um cabo no chão pode provocar um incêndio. Então esse é o primeiro foco, né, da nossa equipe. Passada essa primeira etapa de eliminação de situações de risco, a gente procura fazer esse atendimento, né, conforme a Laís comentou, priorizando a grande carga, né, onde tem mais clientes. Eu não posso atender o último cliente da localidade, da Fazenda Estrela, se, por exemplo, eu tenho uma região aqui urbana de Vacaria, né, ou com as estações de água, de tratamento de água, de bombeamento de água, ainda sem energia. Então a gente procura priorizar esses pontos, né, que são mais urgentes, e aí vai indo para o interior.
Isso, só Elvis, desculpa te atrapalhar aqui, mas é uma questão de legislação.
Sim.
Deixar bem claro,
sim,
isso. É uma questão de legislação. A questão da prioridade no atendimento, é isso?
Exatamente, exatamente. Então, passada essa primeira parte das situações críticas e urgentes, imaginando que eu tenho as comunidades, com cada uma delas com as faltas de energia. Então, o que a Laís comentou, que a gente está buscando, a partir desse ano, melhorar, né, e a gente precisa melhorar isso, é fazer um monitoramento dos tempos que os clientes estão sem energia. Ou seja, o protocolo foi gerado, né, tá lá o Elvis, lá no interior da Fazenda Estrela, ligou, né, já fazem 5 horas que está sem energia. Tem um outro cliente que ligou há 2 horas. Eu preciso priorizar o atendimento de quem ligou primeiro. Né? Uhum. Então, a gente, de alguma forma, está começando a fazer um monitoramento, né, e para nós, assim, nosso entendimento, né, como também clientes, né, que todos os funcionários da empresa também são clientes, sim, de energia, a gente entende, né, que o tempo tem que ser o menor possível, e todo o atendimento que passou de 12 horas, ele liga um alerta para nós, tá? E a gente precisa de alguma forma priorizar aquele atendimento. Às vezes pega uma única residência, às vezes pegam várias, pega uma localidade inteira.
Qual é o tempo médio para resolver a situação de quem está lá com a falta de energia por algum motivo? Vamos elencar uma situação normal, de repente uma queda de uma chave, um temporal. Qual é o tempo médio?
Isso é uma boa pergunta, né? Porque ele varia bastante, né? A gente tem aqui, a gente vive numa região montanhosa, né? E essa região montanhosa, ela esconde, né, no subsolo, rochas, né? Então, uma simples troca de poste, que seria abrir uma cava, né, e implantar um novo poste, ele pode levar muitas horas. Porque quando a equipe chega lá para fazer a substituição da substituição do poste, ela pode encontrar uma rocha. E aí, para fazer a abertura da cava, precisa de detonação. Aí eu preciso de uma equipe especial, que vai trabalhar com explosivos, né, que vai fazer perfurações nessa rocha, vai fazer a detonação, ou de um caminhão especial que tem uma broca, né, que consegue fazer a perfuração então, dessa rocha, né, para a instalação do poste. Então, um atendimento, por exemplo, às vezes o cliente reclama que a chave desarmou, né? Caiu a chave na localidade, a comunidade já sabe qual que é a chave, onde a equipe faz o atendimento, tem que fazer o fechamento, né? Muitas vezes a equipe é vista, né, na localidade circulando, e ela percorre uma parte do trecho, vai lá, fecha a chave e vai embora, e a energia volta. Então os clientes entendem que é só fechar a chave, só que nem sempre é assim, né? Então algumas vezes acontece uma descarga atmosférica que ela é passageira. Aconteceu a descarga, a nosso sistema de proteção percebe a falta de energia, né? Percebe a descarga, né? E desarma a chave, né? Desliga. Então não ocorre nenhum dano, né, no cabo, não ocorre nenhum dano no poste. Só que por vezes acontece o quê? Acontece uma queda de um poste ou um rompimento de um cabo. Então nenhuma chave desarma por nada. Então isso é importante o cliente entender, que às vezes o defeito é um defeito rápido de ser corrigido. Uma descarga atmosférica, a equipe tem que chegar na chave e identificar para frente dessa chave o circuito que ela está protegendo.
Então, onde é que está o problema?
Se tem algum problema que ficou permanente. Ó, foi uma coisa temporária, né? Foi uma descarga atmosférica, então é só voltar lá, fechar a chave e eu resolvo o problema. Talvez 30 minutos seja o tempo de percorrer o trecho. Já em outras situações, por exemplo, numa emenda de um condutor, eu posso levar de 2 horas, 3 horas para seguir todo o procedimento, né? Todo o passo a passo, né? Para fazer a emenda de um condutor, né? Passo a passo de segurança, né? Ele pode levar de 2, 3 horas. Para trocar um poste, pode levar 4 horas, 6 horas, né? Dependendo da situação do solo, né? São tempos médios, mais ou menos, que leva, né, para a gente fazer o atendimento, né, dessa falta de energia.
Pois é, a gente tem ouvido muito pessoal dizer assim: ah, eu fiquei 2, 3 dias, 4 dias sem energia elétrica. Isso às vezes é porque ele não fez, digamos assim, ele não fez o trâmite legal, digamos assim, ou ele não entrou em contato de forma correta. Como é que pode acontecer isso também?
Tem várias, é uma ótima pergunta também. Tem várias situações que geram essa consequência de ficar, né, 2, 3 dias sem energia. Tem a situação da demora nossa do atendimento mesmo, né? A gente reconhece, né, que em determinados momentos, né, a gente não foi eficiente no atendimento. Às vezes foi uma primeira equipe lá, não conseguiu realizar bem o trabalho, ficou um retrabalho para ser feito, teve que ir uma segunda equipe lá no dia seguinte, né? Ou seja, a primeira não conseguiu resolver o problema, né? Então isso para nós é uma perda, né? A gente vai trabalhar para corrigir isso aí, né? A gente está tratando o ano de 2019 como o ano da agilidade. Então as nossas equipes, elas têm que ser mais produtivas, ou seja, ela tem que atender mais eventos, ela tem que fazer melhor a sua atividade, e assim, ó, em hipótese alguma a gente pode ter retrabalho, porque é perda total. Se eu tiver que atender 2 ou 3 vezes a mesma localidade, o mesmo cliente, né, eu estou perdendo 2 vezes, né, só estou resolvendo na última. Então, ou seja, é um tempo perdido, é equipes horas, né, trabalhando no local e não resolvendo o problema. A gente tem sim situações onde o cliente ele espera o vizinho ligar que é para avisar que está com falta de energia, né? Então ele espera, aguarda um tempo, a energia não volta, aí ele resolve ligar. Então, estou desde de manhã cedo sem energia, né? Então, na verdade, só que ele ligou após o meio-dia. Então, na RGE fica registrado não o momento que a energia efetivamente faltou, mas sim o momento que o cliente ligou, né, ligou e faz o registro.
Mas também existem alguns casos que o cliente liga, no caso, né, e alguém lá na ponta diz que já tem pedido naquela região.
Exatamente. Então, um vizinho já ligou, por exemplo, e o registro foi feito de forma que a localidade inteira foi identificado que a falta de energia é coletiva, não é só do vizinho dele, específica de uma pessoa. Então, quando o segundo cliente daquela localidade ligar, vai aparecer a informação, mais um cliente ligou aqui, então já vai dar o retorno. Olha, já estamos sabendo, né, dessa, por isso que vem o retorno, né, no atendimento.
Vamos fazer o seguinte, uma pausa, uns comerciais, e eu quero abordar também outro assunto relacionado à energia. Solda. Tem que perguntar se tem aumento de energia elétrica para o meio rural.
Prevista.
É verdade. Já
vi sim.
Um boato que tem.
Pois
é. O governo andou tirando subsídio, quero saber se isso é verdade. Bom, vamos saber disso daqui a pouquinho. É um instante só e a gente já volta.